Olá, pessoal do Partiturando, seja bem-vindo à estreia do nosso bate-papo Partiturando. Meu nome é Ivan Leme Marques e nesse podcast musical vamos discutir muitos assuntos interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode ficar por dentro do nosso conteúdo seguindo a gente nas nossas redes sociais e também no nosso canal. Mas já assina esse podcast se você gosta de conteúdo musical de qualidade. Bom, hoje na nossa estreia tem um convidado que eu particularmente admiro muito. Ele que é um clarinetista excelente, formado pela Unesp, já tocou em um monte de orquestras famosas aí de São Paulo, já tocou na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, já tocou na Jazzinha, toca atualmente na Banda do Exército, já participou de curso e evento e festival pra lá e festival pra cá, e mais um monte de coisa. Só com esse currículo já dá pra sentir o nível desse homem, né, gente? É um cara que eu considero um amigo e sou muito fã. Senhoras e senhores, estou aqui hoje com Rodolfo Prinhaca. Tudo bem, Rodolfo?
Olá, tudo bem, Ivan? Prazer imenso estar aqui com você.
Beleza, muito bom te ter aqui, Rodolfo. Então vamos entrar logo nas perguntas, porque é isso que o pessoal está escutando a gente, né? É para isso que eles estão aqui.
Isso.
Me conta, quem é você e o que você faz atualmente?
Bom, eu sou o Rodolfo Prenhaca, clarinetista. Eu sou professor atualmente da ACART, no NASP, São Paulo. Professor de clarinete especificamente, né? Sou também espala da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro, que é sediada em São Paulo. E também sou professor, agora ingressei há pouco tempo, no projeto Pequenos Músicos, na cidade de Mogi das Cruzes. Professor de clarinete e coordenador de escola.
Muito bom, Rodolfo. Legal. Nessa história toda da sua vida aí, como que você se tornou esse clarinetista? Ou como você escolheu o clarinete?
É engraçado falar, porque, na verdade, eu acho que o clarinete me escolheu. Eu comecei na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, cidade de Lençóis Paulista, próximo a Bauru. E ninguém na minha família é músico. Ninguém. Só eu.
Nossa.
E tem os desfiles de aniversário da cidade, eu vi a banda da cidade, tem uma banda musical, marcial, lá. Na época era marcial ainda, e quando eu entrei ela se tornou musical.
Há quantos anos isso?
Isso foi em 1999.
Nossa senhora.
Tá indo 20 anos agora, tô completando 20 anos de clarinete.
Nossa.
E eu vi a banda passando lá, e essa banda ela é patrocinada por uma usina de cana-de-açúcar lá, que na época meu pai trabalhava nessa usina. E eu falei pro meu pai, eu quero tocar aí na banda. E meu pai, internamente lá, foi, conversou e conseguiu uma vaga pra mim, e eu entrei, com 9 anos ainda na época. E desde então já fui destinado pro clarinete.
Você falou, eu quero aquele ali.
Exatamente. Me mostraram primeiro, falaram, ó, tem vaga pra clarinete e tem vaga pra trompete. Aí eu olhei, escutei o som, gostei mais do som do clarinete e comecei realmente no clarinete.
Nossa, muito interessante. Que legal. Você teve algum professor nessa época que te inspirou ou alguém que serviu de referência ou te influenciou de alguma forma?
Sim, eu tive uma professora de clarinete que para mim foi extremamente especial e ela faz parte da minha vida ainda hoje, é minha amiga. Ela chama Carla Gambarotto. Atualmente ela faz um trabalho excepcional com crianças, principalmente, com algum tipo de deficiência visual, nossa, deficiência auditiva. Então ela faz trabalho maravilhoso de inclusão, exatamente.
É, isso lá na sua cidade?
Isso lá na minha cidade. Atualmente ela mora em São Paulo também.
Muito bem. E como que você entrou mais pra frente, né? Nesse mercado de orquestra, de banda, eu sei que você faz musical também, de dar aula e etc. Como que foi isso?
As coisas foram acontecendo na minha vida. Eu entrei lá em 99, ainda muito pequeno. E na minha cidade tem uma banda sinfônica também, que é municipal. E quando eu tinha 3 anos, mais ou menos, de clarinete, eu resolvi prestar, abriu vaga lá, eu prestei, entrei também na banda sinfônica, que na verdade ela tem nome de Orquestra de Sopros, né? Orquestra de Sopros Municipal de
Lençóis
Paulista. Sim, amadora. Mas tinha uma bolsa.
Ah, tá.
Você já ganhava uma bolsa da prefeitura pra tocar lá.
Uhum.
E isso foi em 2002 que eu entrei. E lá dentro dessa banda sinfônica tinha muitos músicos que estudavam no Conservatório de Tatuí, que é muito conhecido aqui no estado de São Paulo. E em 2005 eu entrei no Conservatório de Tatuí, eu prestei a prova, entrei, comecei a estudar e daí não parei mais. Dali de Tatuí eu já prestei vestibular em 2006, prestei o vestibular, entrei na Unesp em 2007, e aí minha vida teve todo esse rumo e foi caminhando para vida profissional, né?
Mas e o lance de orquestra, especificamente, orquestra profissional, como é que foi?
Profissional, meu primeiro contato com um grupo profissional foi em 2011, quando eu prestei a prova para a Banda Sinfônica do Exército.
Uhum.
Até então eu só tinha tocado em grupos jovens, eu já tinha trabalhado como professor de música, em projetos, profissionalmente, né?
Sim.
Mas grupos profissionais, meu primeiro grupo profissional foi a Banda Sinfônica do Exército.
É outra história, né?
Sim, exatamente.
Isso provavelmente te abriu outras portas também para fazer musical, certo?
Sim, exatamente. Eu tive uma pequena história no interior, que quando eu morava lá, tiveram algumas oportunidades de fazer casamento, bailes até, inclusive. Nossa. Eu toquei em banda baile quando eu morava lá, bem novo, adolescente. E com essa eu aprendi a tocar saxofone também. E essa história de eu conseguir tocar saxofone, dar aula para saxofone também, eu me abriu uma porta que foi a porta do musical.
Se tornou mais versátil.
Exatamente.
Pro
E agora, no final de 2018, eu fiz a Pequena Sereia. Faço também um musical itinerante, que é a Bela e a Fera, aqui. E é um mundo incrível.
Muito bom. Rodolfo, agora vamos falar então para os clarinetistas que estão começando. Vamos falar sobre o seu instrumento, clarinete. Que dica você pode dar para eles? Cuidados com os instrumentos? Algum mito sobre o clarinete, que o pessoal ensina errado, alguma coisa assim?
O clarinete é um instrumento delicado, ele tem muitas chaves, né? Ele é um instrumento com corpo de madeira, o instrumento profissional. Então ele exige muitos cuidados. E por ser um instrumento de sopro também, parte de higiene, sempre muito importante. E o clarinete, ele é um dos instrumentos que tem dos instrumentos de sopro que tem a maior extensão. Então a extensão dele é muito longa, é muito, muito grande. Então, uma dica interessante no início é você procurar sempre uma igualdade das regiões. O aluno procurar um equilíbrio das regiões. Porque basicamente são três instrumentos dentro de um só.
Quando vai lá pra cima, a tendência é querer tocar diferente.
Exatamente, né? Exatamente. Então a gente tem um trabalho muito específico, por exemplo, para alunos, para clarinetistas, vocês vão entender muito bem, que são as relações de décima segunda que a gente faz, né? Então, clarinete, você toca uma nota na região grave, se você aperta o registro, ele faz um intervalo de décima segunda. Ao contrário, por exemplo, do oboé, do saxofone,
da flauta,
que fazem um intervalo de oitava. Então, o clarinete, a gente consegue muito trabalhar essa questão do equilíbrio, usando esses intervalos de décima segunda e sempre tomando muito cuidado com a questão do sopro.
E é um pulo gigante, né?
Gigante, e é difícil de ser afinado, porque é uma quinta composta, né?
Então... Nossa Senhora. Existe clarinete profissional de resina? Não, né?
Não existe.
Não existe.
Os intermediários já são todos de madeira.
Ah, tá.
Só estudante mesmo.
Legal. E para quem já tá tocando clarinete há algum tempo e tá ouvindo isso aqui agora, me fala sobre a competitividade nas áreas que você atua atualmente. Como está o mercado para clarinetista?
O mercado para clarinetista sempre foi muito concorrido. Ele é um instrumento que sempre tem quantidades maiores de aluno, de interesse, pelo tamanho, eu acredito. Quando criança, eles optam por instrumentos menores, mais compactos. Então, ele sempre teve uma competitividade maior, uma concorrência maior no âmbito profissional. Então você tem que procurar ter uma identidade própria e ter uma característica sua.
Ter uma marca.
Uma personalidade, exatamente. Que é o que vai te diferenciar nos detalhes e ter uma característica, ou seja, sonora, ou seja, de expressão, que vai te diferenciar para você conseguir. E a gente sabe também que no Brasil a gente tem um mercado, principalmente no ramo erudito, né, que é o que eu trabalho, de orquestras e bandas sinfônicas, a gente já tem pouco espaço para trabalhar para um país enorme.
É pouca vaga para muita gente, né?
Exatamente, exatamente.
É interessante que você falou isso de tamanho, eu não tinha parado para pensar nisso. Um tubista, por exemplo, é difícil arrumar uma criança tubista, né?
Exatamente, até por uma pressão dos pais, né? A gente não pode dar uma tuba para um aluno qualquer de tamanho, eu falo, né?
É.
Tem que ser selecionado já do tamanho e os pais vão... Ah, mas você vai tocar tuba, como que eu vou transportar isso?
E não é barato, né? Um instrumento desse.
Exatamente.
E aí, normalmente o que acontece é ele começa a usar um trompete e aí ele vai migrando para os instrumentos maiores.
Exatamente.
Tá certo, legal. Bom, então agora a gente está encaminhando aqui para o final. Então, para finalizar essa sessão de perguntas, se você pudesse voltar no tempo e ouvir algum conselho sobre a sua vida musical que você tem hoje em dia, que você vê que faria uma enorme diferença, que conselho que você ouviria?
Eu daria o seguinte conselho, desde isso para uma consciência mais para adolescente já, não para criança, né?
Uhum.
Mas para ouvir muito mais outros instrumentos,
uhum.
assistir muito mais masterclasses de outros instrumentos, ouvir muita orquestra e ler muitos livros, independente da área musical.
Uhum.
Porque isso te abre um leque, a arte é muito complexa.
É.
E a gente precisa ter conhecimento, não domínio, mas conhecimento
uhum.
de muitas áreas. Então, o conselho que eu daria é, abra sua mente
uhum.
e conheça muitas coisas que tudo isso vai agregar no seu instrumento
aberto.
E na sua arte.
Mas por que escutar outros instrumentos? Por motivo?
Porque a gente costuma escutar muito só do nosso
uhum.
instrumento. Então, quando você, por exemplo, assiste um masterclass, eu costumava assistir muito masterclass de cordas quando eu estava na faculdade.
Uhum.
Você tem algumas dicas de interpretação, de ataques de notas,
uhum,
de dinâmicas,
entendi.
De vibrato, que você pode aplicar no seu instrumento
uhum.
e ter uma performance muito mais completa.
Uhum.
E é uma coisa que a gente fica um pouco limitado, porque o nosso instrumento é, na verdade, a nossa voz. Então, ele é um meio para você produzir sua arte. Então, tudo que você puder agregar de outros instrumentos também, eu acho muito rico. E os que mais se destacam são realmente as pessoas que têm mais interesses amplos.
Uhum. E fora que isso é útil também, porque um adolescente que está escutando isso hoje pode pensar assim, ah, mas eu vou ser clarinetista e só. Mas se ele escuta outros instrumentos, ele pode ver, putz, olha, seria legal um dueto de clarinete com sax barítono.
Exatamente.
E aí ele vai, ah, eu já sei como é que funciona o sax barítono, então dá pra
questão
misturar.
De timbre, interpretação, então
uhum.
isso dá um ganho excelente.
Uhum.
Estudar muito, né, também.
É
outro conselho que...
Beleza, isso sempre poderia ter sido um pouquinho mais, né?
Com certeza.
Tá bom. Rodolfo, agora é o momento que todo mundo tá esperando, então, né? Acho que eles estão ouvindo aqui a gente só por causa disso. Vamos deixar um gostinho para os clarinetistas? Vamos ouvir um pouquinho você tocando?
Com certeza.
Então vamos lá. Rodolfo, agora fala para a audiência como que eles podem te encontrar na internet. Quais redes sociais você usa? Deixa seu contato aí.
Bom, vocês vão me achar aí em qualquer rede social, Instagram, Facebook, Twitter, como Rodolfo Prenhaca, então tudo arroba Rodolfo Prenhaca. É, deixar na descrição o jeito que se escreve meu sobrenome.
Tá. Uhum.
E também tem um canal no YouTube, com alguns vídeos meus tocando, solando algumas coisas, alguns conteúdos. E vão encontrar alguns conteúdos também de gastronomia pro meio que eu gosto muito.
Próximo Masterchef Brasil aí, se Deus quiser, né?
Ah, tomando. Deus te ouça.
Cara, foi um grande prazer te ter aqui. Na nossa estreia do nosso programa, gostaria de agradecer por você ter topado. Vir aqui bater um papo com a gente, pra gente poder te conhecer melhor. Com certeza a audiência também gostou. E eu espero poder te trazer aqui de novo pra gente debater outras questões aí do mundo da música. E assunto com certeza não vai faltar pra gente, né?
Com certeza, Ivan. Gostaria de te agradecer, porque é uma mídia que eu consumo muito, podcast, que está em grande ascensão, principalmente aqui no Brasil. E com prazer retornarei para a gente tratar de muitos assuntos específicos aí, que tem muita coisa para a gente falar.
Fechou. Isso aí. Galera, a gente vai ficando por aqui e até o próximo bate-papo e tchau!
Tchau!